Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. O programa desse domingo vai ser um pouco diferente, vão ser duas partes postadas separadamente. Na primeira parte eu vou receber o Felipe Lawrence, quarterback, para a gente falar sobre NFL, top 5 head coaches na NFL atualmente. É o episódio, um dos episódios, se não o episódio que mais rende todo ano, né? Porque é extremamente subjetivo. E hoje, como tem também o jogo 2 da final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors, logo que acabar a partida, eu vou gravar um episódio falando minhas impressões sobre o jogo e o que esperar para a próxima partida. Mas eu já vou postar essa primeira parte da NFL e depois, quando acabar o jogo, eu vou gravar, editar e vou postar o segundo episódio da NBA. Então, acabando esse podcast aqui, vai lá no feed que já vai estar disponível o do jogo 2. Ao menos que você esteja escutando bem cedo, tipo 8 da noite nesse domingo, né? Porque aí não vai estar disponível. Mas segunda-feira de manhã, os dois episódios já estarão disponíveis. Na verdade, as duas partes do mesmo episódio já estarão disponíveis no feed. Como eu falei, nessa primeira parte aqui comigo, o meu amigo Felipe Lawrence, arroba o quarterback no Twitter, principal perfil brasileiro de notícias da NFL. E aí, Felipe, como é que você tá?
E aí, Gabriel, tudo bom?
Tranquilo também, tranquilo. Tava olhando pro calendário já contando dias pra quanto tempo falta pra NFL voltar. A gente já tá chegando na reta final, né? Engraçado que é aquela coisa, né? É o mais escuro antes do amanhecer. Na NFL é um pouco assim também, né? Porque junho e julho, quando já tá chegando perto, é o período mais morto da NFL, né?
É o período mais morto, que você não tem notícia nenhuma, porque os times estão finalizando os treinos de off-season, e os treinos de off-season em si já são meio sem notícia, né? Porque é basicamente uma aula de educação física meio glorificada. Então, acaba a notícia, os times, eles estão mais nessa preparação pro que vem aí em agosto, na pré-temporada, então é um período morto de notícias.
Normalmente quando a notícia é jogador preso, né, mais uma mulher entrando com um processo contra o Deshaun Watson, né, que a gente já tá no 24º, última vez que eu vi eram 24, né, e enfim, então normalmente quando o jogador é notícia em julho, junho, não costuma ser boa notícia, ao menos que seja renovação de contrato, que algumas renovações grandes normalmente acontecem. Mas como eu falei, top 5 head coaches, né, no programa de hoje. A gente tá chegando no final da série de top 5. A gente ainda tem um episódio de defesa para fazer, safety, e um episódio de ataque para fazer apenas top 5 quarterbacks, que na verdade vai ser top 32 quarterbacks, né? Então se preparem, próximo domingo esse top 5 quarterbacks. Vamos falar de treinadores e, como eu falei no começo, né, é o top 5 mais subjetivo, porque, assim, futebol americano já é um esporte que, mais do que outros, é difícil você isolar o desempenho de um jogador individual, né, seja, tem algumas estatísticas, mas as próprias estatísticas, elas levam muito em conta o time ao redor, né, é um jogo que cada jogador depende muito do outro, né, por exemplo, basquete, o beisebol, né, que são os três principais esportes, né, futebol americano, beisebol e basquete nos Estados Unidos. Esses outros dois são bem mais fáceis, né, o futebol americano não. E head coach é ainda pior, né, porque você não tem uma estatística, porque você vai levar em conta vitória e derrota, é importante, mas e o elenco do cara? E onde que ele tem um impacto? Ele é um cara que ele comanda mais o ataque, comanda mais a defesa, ou ele é mais um CEO? Enfim, tem muitas variáveis e por isso que esse top 5 costuma ser um dos mais difíceis, né, Felipe?
É mais difícil porque o técnico, né, o trabalho do técnico é basicamente organizar todas as partes do time para que ele, para que ande, né, para que consiga refletir os objetivos que o equipe quer na temporada. Então você fica uma avaliação meio complicada porque você não a gente não tem uma métrica objetiva, que nem quando a gente está falando, sei lá, de quarterback, de defensive end, de gente que você consegue metrificar o que é o desempenho daquele jogador. O técnico não. Então o técnico a gente tem que partir para questões mais subjetivas, como que se você acha que a importância de adaptabilidade é importante, se você acha que a questão do cara ter uma visão mais geral, não ser focado em alguma unidade da equipe é importante, se você leva em conta desempenho recente nas últimas temporadas. Então acaba sendo uma questão bem mais subjetiva e bem mais de gosto do que a pessoa entende de futebol americano. E até de torcida também, né? Que às vezes influi. Então é uma posição, assim, entre aspas, que carece dessa mitificação que ajuda quando a gente vai fazer um ranking de jogador.
É, tem alguns movimentos ali para tentar encontrar alguns números, né? O Tej Seth do Pro Football Focus, por exemplo, ele postou, não tem muito tempo, né? Wins above expectation, né? Vitórias acima das expectativas, usando várias métricas lá do Pro Football Focus, né? Para chegar um número entre os treinadores, né? E aí tem os maiores e os menores. E mesmo esse número, você não dá pra, não tem um número que você vai quantificar. Então, a gente vai debater aqui o nosso top 5. Lembrando que eu tenho o meu, o Felipe tem o dele. A gente não revelou a lista um pro outro antes de gravar. No final do programa, eu pedi para alguns dos apoiadores enviarem os top 5 deles, né? Eu recebi já alguns aqui no WhatsApp, né? Então, eu vou passar a lista de alguns de vocês que apoiam o podcast. Lembrando, claro, que o podcast é um oferecimento dos apoiadores. Sem eles, o programa não seria possível. Então, se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar e quer ter acesso a conteúdos exclusivos extra, link tá na descrição, tudo explicado ali. Tem plano a partir de R$10 por mês. Novos assinantes podem se tornar apoiador pagando por Pix. Então, bem fácil, bem simples. Manda uma mensagem no WhatsApp que tá na descrição, que a gente conversa e eu te explico direitinho, sem problemas. Então, vamos lá. Top 5. Eu já vou adiantando que, pra mim, tem um top 6. Não é querer ficar em cima do muro. Pra mim, tem 6 caras ali que... Foi muito difícil. Na última hora aqui, antes de eu chamar o Felipe no Skype, eu fiz a última mudança. E depois tem um mini degrauzinho e os outros. Mas eu vejo como um grupo de 6 ali que uns dentro desse ranking não estão muito longe uns dos outros. Mas vamos começar pelo seu quinto colocado, Felipe.
O meu quinto colocado, eu coloquei o John Harbaugh, técnico do Baltimore Ravens.
É o meu terceiro.
Eu coloquei ele em quinto. Uma coisa que eu falei agora na abertura é que essa questão da adaptabilidade, ela é muito importante para mim. Um técnico, como que um técnico se segura ao longo do tempo no seu cargo na NFL? Ele consegue se adaptar, ele consegue ter uma adaptabilidade muito grande em termos de do que ele pensa de futebol americano, do que ele pensa do time, de como ele arma o time. E o John Harbaugh é um cara que ele está 14, 15 anos no Ravens, e é um cara que, assim, ele já adaptou o time dele muitas vezes, transformou o time dele muitas vezes. É um cara que não tem muita... Ele não pensa demais na hora de fazer transformação. Quando ele quer mudar alguma coisa que não está dando certo, ele muda. Ele demitiu agora nessa última temporada o Wink Martindale, que era o coordenador defensivo há muito tempo da equipe. Foi uma unidade defensiva que sofreu muito com lesões na última temporada, mas ele viu que ele precisava ter uma mudança mais profunda na unidade. Ele demitiu o Wink Martindale. É um cara que já fez aquela transformação do Joe Flacco pro Lamar Jackson em termos de esquema ofensivo, que mudou bastante. É um cara que está bem antenado com o que é bastante moderno na NFL. Um cara que se adapta bastante, e isso acabou pesando bastante para mim aqui nesse ranking. Ele está em quinto para mim aqui porque eu vejo que um pouco nas últimas temporadas, algumas decisões dele vêm prejudicando a equipe em termos de jogo. Então, isso pesou um pouco para mim na hora de elaborar esse ranking, mas é um cara que, para mim, talvez seja o técnico mais adaptável da NFL atualmente.
Ele é mais aquele perfil de um head coach CEO, né? É o cara que ele não coloca tanto a mão na massa num lado ou no outro lado da bola, até porque ele era um coordenador de special teams, né, do Philadelphia Eagles, se não me engano, e ele é da coaching tree do Andy Reid, e ele é um perfil bem diferente, né, porque normalmente você é um coordenador ofensivo que vira head coach ou um coordenador defensivo. Ano passado a gente tinha dois coordenadores de special teams que se tornaram head coaches, o John Harbaugh e o outro era o Joe Judge. Então, não é um, assim, 50-50 aí se dá certo ou não. Mas eu concordo com o que você disse sobre a adaptabilidade do John Harbaugh. O que me fez ele ser um pouco mais alto no meu ranking é a questão dele ser um técnico bem progressista em questões de quartas descidas e decisões de chutar field goal ou não e tal. Acho que as decisões de campo que ele toma, ele é bem agressivo e escuta as analytics, né? Ele é bem frio nesse ponto, né? Os Ravens tem um cara lá que fica, se não me engano, nos camarotes, né? Que é responsável por passar as probabilidades pro John Harbaugh. E o John Harbaugh, ele maximiza o que os Ravens podem fazer dessa forma. E pra mim é bem importante isso, porque ele tem um ataque mais focado no jogo terrestre. Porque você tem o cara que talvez se aposente como o melhor quarterback correndo com a bola na história da NFL. E também é um grande passador, claro, mas o ataque é baseado nesse jogo terrestre. E ele ainda assim teve o terceiro melhor ataque em EPA por jogada desde 2019, que é o ano que o Lamar se tornou titular. EPA é uma estatística de avançada, né, de expectativa de pontos adicionadas a cada jogada. Então é uma estatística que se relaciona muito bem com o desempenho dos times. E ele consegue isso, primeiro, porque quarterback correndo com a bola extremamente eficiente, né? Não é um jogo baseado no jogo terrestre com um running back, não. É que um quarterback que, em geral, tem uma eficiência muito maior do que running back correndo com a bola, até porque ele corre menos. E essa questão dele ir muito para a quarta descida, né? Os Ravens, desde 2009, são o segundo time que mais foram para quartas descidas, em que a matemática diz que é a melhor opção para aumentar a probabilidade de vitória. Então, acho que o fato dele ser esse técnico mais progressista nesse ponto, para mim, é um ponto muito importante. Claro que tem muita coisa que o head coach faz que é por trás das portas que a gente não vê. E o que a gente vê do John Harbaugh, eu acho que ele é um dos melhores head coaches que você pode ter, talvez o melhor head coach que você possa ter tomando decisões ali no dia de jogo. E essa questão que você falou também, né? O cara que foi do Joe Flacco pro Lamar é um cara que já tá há muito tempo no topo. Então, pra mim, John Harbaugh é o terceiro melhor head coach na NFL. Vou passar pro meu quinto, Felipe. Sean McVay, Los Angeles Rams. Tá na sua lista?
Sim, o Sean McVay é o meu terceiro colocado.
Então, invertemos aí os dois. O Sean McVay, ele... eu acho que ele tem alguns pontos que ele é excepcional. Top 2 da NFL, top 1 na NFL. E tem alguns outros pontos que ele é bem ruim. Ele, pra mim, é o que melhor monta esquema tático de ataque na NFL. O playbook dele é sempre muito criativo. Ele tem um ritmo que ele chama jogadas, né? Aquela coisa... você não chama jogadas num vácuo, né? Você chama uma, duas pra colocar uma terceira específica, ou você faz uma coisa no começo do jogo para fazer um ponto diferente ali no final da partida. E o Sean McVay faz isso como ninguém. Ele é um excelente play caller, é fantástico, um dos melhores da NFL. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem problemas sérios de administrar o jogo. Não só ele desperdiça muitos timeouts, que é importante, ele tem uma tendênciazinha a querer sentar na bola e querer gastar relógio antes do que deveria. Quase custou aquele jogo no Divisional Round contra o Tampa Bay Buccaneers, por exemplo. Claro que teve outras coisas, mas a forma como os Rams sentaram ali, gastar relógio e parar de jogar, é algo que eu já vi esse time dos Rams fazer várias vezes. E ele, para um técnico tão avançado em questões de ataque, de chamadas e tal, ele é extremamente conservador em quarta descida, né? Ele é um cara que... ele, até situações claras, né, situações bem tipo 4-1, 4-2 no meio do campo, é um cara que tá chutando field goal e tá indo pra punch. Então, eu acho que ele tem coisas que eu adoro no Sean McVay, que ele é da elite da NFL, e tem outros pontos que me incomodam bastante no jogo dele, no trabalho dele.
Eu acho que a questão do Sean McVay é que ele coloca... vou usar um termo aqui, tipo, ele coloca as fichas pro centro da mesa muitas vezes, assim, demais, eu acho, até demais, porque ele é um cara que não... ele sabe que se ele jogar alavancado, a chance de dar certo é maior do que não dar certo. Isso parte muito da filosofia do Los Angeles Rams de construção de elenco. É um time que não tem muita, não tem escolhas, basicamente, de draft, porque o time ele prefere trocar escolhas para pegar jogadores veteranos e montar um time em torno desses veteranos do que desenvolver jogadores. Então, isso me chama atenção, porque é muito difícil você montar um time só com jogadores veteranos, como o Rams vem fazendo, como é a aposta do Rams vem fazendo. E isso parte muito do Sean McVay, porque ele é um técnico que consegue se comunicar muito bem com os jogadores entendem o que ele quer, porque ele, até porque ele é jovem, né? Ele é um jogador, ele ainda é um dos técnicos mais jovens da NFL, um cara que consegue conversar, a diferença de geracional entre o técnico e o jogador não é tão grande, então ele consegue conversar com os jogadores e ele consegue passar o que ele entende de futebol americano para eles a ponto de você conseguir montar esse time de forma que não necessite tanto desenvolvimento de jogadores, você pode pegar jogadores mais prontos e ele vai conseguir fazer reverter isso daí. Isso, cara, isso acaba revertendo, porque ele ganhou o título no ano passado, ele já tem mais título de conferência do que vários outros técnicos, né? Tem dois, já chegou ao Super Bowl, foi vice-campeão há alguns anos também. Então é um cara que eu gosto disso dele, de conseguir montar uma equipe sem precisar fazer esses homens jogadores. Um cara que também ele não. Ele veio do ataque, né? Um cara que veio que era coordenador ofensivo, um cara que vem dessa estirpe ofensiva, mas é um cara que ele já meio que assumiu um papel meio de diretor geral, assim, por assim dizer, né? Como de CEO da equipe, porque é um cara que ele consegue tá conseguindo ver todas as dimensões da equipe. E isso ajudou bastante o Rams na última temporada, apesar desses problemas que você bem citou, como de decisão de campo, algumas coisas que eu acho que o problema para mim é que ele tenta, às vezes, observar muito o que está acontecendo e ele opta pelo conservadorismo, ao invés de tentar avançar. Mas eu acho que, no fim das contas, no geral, se você pegar o todo, as decisões dele acabam sendo mais acertadas do que erradas. E o título está aí para provar isso para mim.
Sim, e assim, o Sean McVay é um cara que esses pontos do conservadorismo é o que impede para mim ele de ser o melhor head coach da NFL. Ele, se ele fosse o cara muito mais antenado com por exemplo, como o John Harbaugh é, para mim ele seria indiscutivelmente o melhor head coach da NFL, porque essa parte dele de montar ataques é fantástica mesmo. E assim, o sucesso dele tem uma forma também que é legal de medir, né? É a coaching tree dele, né? O número de assistentes dele que se tornaram head coach. Ele tá, como o Felipe falou, ele ainda é um dos head coaches. Ele foi o head coach mais jovem no momento da contratação. Ele ultrapassou, se não me engano... Quem que é? É aquele que foi pra Alabama depois, no Raiders? Que passou pelo Raiders? Que era o mais jovem de todos os tempos. Sabe quem eu tô falando?
O Lane Kiffin.
Lane Kiffin, isso. Tá em Ole Miss hoje, né?
Homens, isso.
É. Ele ultrapassou o Lane Kiffin, ele tem 36 anos, ele ainda é um dos mais jovens. Ele assumiu aí os Rams em 2017, está 5 anos no cargo. E já tem 4 head coaches que foram assistentes dele, né? Então, eu lembro que teve aquela off-season, né? Do você apertou a mão do Sean McVay, parabéns, você vai ser contratado para head coach na NFL. E vários desses caras deram certo, né? O Matt LaFleur com os Packers, Zach Taylor com os Bengals, Brandon Staley com os Chargers, o Kevin O'Connell agora foi contratado com os Vikings, né? Então são 4 caras aí da coaching tree, né? Não é... Eu deveria ter olhado antes, que eu acho que seria um número interessante. Eu não sei se tem outro head coach com uma coaching tree tão grande na NFL atualmente. Talvez o Andy Reid, né? Que o Andy Reid tem o John Harbaugh, o Doug Peterson, o Frank Reich. Pensando aqui de cabeça rapidamente. Tem mais algum? Só se você considerar os assistentes do Sean McVay como coaching tree do Shanahan, né? Porque o Sean McVay é um galho ali do Kyle Shanahan, né? Mas enfim, é bem impressionante isso. Acho que esse da mesma forma como eu costumo falar, que o fato de running backs serem das posições menos pagas na NFL mostra o valor que os times veem, eu acho que ter tantos head coaches que foram assistentes do Sean McVay acho que mostram ali o quanto ele é valorizado pelos times. Quarto colocado, Felipe.
No quarto colocado, eu permaneci na AFC North, eu coloquei o Mike Tomlin do...
Meu também.
Do Steelers. Então, cara, então, assim, o Mike Tomlin, eu acho que... Eu tava pensando pra montar esse ranking, pra mim ele é o técnico mais subestimado da NFL. Porque é um cara que ele tá há milhões de anos lá nos Steelers, e é um cara que consegue sempre fazer um trabalho de médio pra alto, ele nunca teve uma temporada realmente ruim pelos Steelers, é um cara que consegue retirar o máximo dos seus jogadores, é um cara que tá muito inserido nesse processo de avaliação dos jogadores, no processo de montagem de elenco, apesar dele não ser o general manager do Steelers também, mas é um cara que sempre está muito inserido nesse processo, e isso se reflete em campo. É um cara que os jogadores que estão lá em campo são jogadores que ele escolheu estar lá em campo. Então é um cara que consegue retirar muito do campo dos jogadores que estão lá. Um cara que não... Ele, as pessoas quando falam do Mike Tomlin, vem um pouco... Eu acho que a visão do Mike Tomlin pro torcedor médio da NFL, pra quem acompanha o médio da NFL, é um cara que faz uma sequência de trabalhos medianos, mas pra mim não é isso. Pra mim são trabalhos de alto nível. Quando você tem aquelas conversas, ah, será que o Mike Tomlin vai ser demitido? Eu acho que é uma questão imbecil de ser discutida, porque é um cara que, no momento que for demitido, ele vai ser contratado por outra equipe em horas. É um cara que não fica desempregado na NFL por conta desse processo dele, dessa visão dele de montagem de equipe, de botar em campo os jogadores que ele quer, são jogadores que ele escolheu, são jogadores que ele sabe como tirar o máximo, jogadores que, mesmo com lesões, mesmo com questões envolvendo falta de talento, ou de, às vezes, o que é uma unidade não consegue entrar no alto nível que se espera, mas mesmo assim ele consegue retirar isso dos jogadores, né? Ele consegue, no todo, ele consegue fazer unidades bem, bem sólidas ao longo dos anos e com tanto tempo no cargo. E ele está num lugar perfeito, porque se ele tivesse em qualquer outra equipe que não fosse o Steelers, ele provavelmente não teria essa longevidade toda no cargo, porque ele é um cara que fala muito, um cara que tem uma visão mais forte de futebol americano, e acho que qualquer outra equipe que ele estivesse não teria tanto essa corda longa para ele esticar como tá no Steelers.
Para mim, ele talvez ofereça o piso mais alto de qualquer head coach na NFL, né? Porque ele é incrivelmente estável, ele tá há 15 anos nos Steelers, ele nunca venceu menos que 8 jogos numa temporada. São 15 anos, 10 idas aos playoffs, só 5 anos que ele não foi após temporada. Chegou em 2 Super Bowls, venceu um. A estabilidade dele é um negócio inacreditável. O 7-9-1, 9-7-1 dos Steelers na temporada passada é a campanha de 9 vitórias talvez mais impressionante que eu já vi na NFL, porque os Steelers não tinham talento para isso. Eles não tinham um ataque funcional para vencer 9 jogos, e ele conseguiu, porque ele é um cara que ele mantém o time todo na mesma direção. Acho que não tem cara melhor na NFL para administrar um elenco do que o Mike Tomlin, né? E é só a gente lembrar, por exemplo, o quantos anos que ele manteve o Antonio Brown na linha, e ele, em retrospecto, deveria ganhar ali 1 ou 2 Coach of the Year só pelo trabalho que ele fez de manter o Antonio Brown na linha, né? O Antonio Brown saiu dos Steelers e a gente viu o cara completamente maluco, né? E ele, Mike Tomlin, conseguiu, administrou o Le'Veon Bell, administrou o Big Ben também, que era um cara bem complicado, principalmente na primeira metade da carreira. Então ele tem esse ponto que é muito... É aquela coisa que eu falei a maior parte do trabalho do head coach acontece por trás das portas e a gente não vê. E o Mike Tomlin parece ser extremamente elite nesse ponto. Ele é o head coach com o maior número de temporadas consecutivas com recorde positivo para começar uma carreira, né? 15 temporadas. Eu também não gosto muito do quão conservador ele é em situação de quarta descida. Acho que isso é importante. E A gente vai ver os times que são mais agressivos terem uma vantagem nesse ponto, cada vez mais seguindo em frente, cada vez mais vai ser a norma, né? Não uma vantagem. Eu acho que é algo que o Mike Tomlin precisa melhorar, mas o resto ele realmente é um head coach muito especial. Foi contratado muito jovem, né? Ele foi contratado em 2007 pelos Steelers e tinha 35 anos. E é um cara que, assim, eu consigo ver tranquilamente ele pelos próximos 10, 15 anos continuar no cargo do Pittsburgh Steelers, né? É a forma como o Pittsburgh Steelers opera. Ele é o meu quarto colocado também. O Mike Tomlin. Até que a nossa lista tá parecida. Terceiro colocado seu foi o Sean McVay, né?
Isso mesmo.
Mais alguma coisa que queria acrescentar sobre o McVay?
Não, sobre o McVay não. Acho que a gente falou bastante sobre ele. Ele se casou ontem. Foi o casamento dele.
Parabéns pro Sean McVay. Rolou um boato aí de que ele, logo depois do Super Bowl, que ele poderia se aposentar e se tornar comentarista, né? Mas ele meio que afastou. Não culparia, né? Porque trabalhar como head coach da NFL deve ser um dos trabalhos mais insanos, né, que existem, né? Em termos de tempo que o cara precisa se dedicar. Então não ficaria. Não culparia o Sean McVay de, eu posso receber o mesmo salário pra trabalhar uma vez por semana? Pô, não tenho o que escolher, né? Mas ele preferiu continuar como head coach.
É um cara que eu acho que não vai ficar muito tempo como técnico. Acho que a gente até conversou sobre isso. É um cara que acho que não vai ficar muito tempo como técnico, porque é exatamente o que você disse. Trabalho de técnico na NFL é um negócio muito...
Não é saudável.
Não é saudável, é muito agressivo. É uma pessoa muito agressiva. Então, eu acho que ele sabe do potencial que ele tem de televisão. Então, acho que é um cara que... Talvez mais uns 2, 3, 4 anos como técnico. Acho que se ganhar mais um título, acho que ele vai picar a bunda dele. Acho que é um cara que ele sabe do potencial que ele tem de televisão, que é um trabalho, como você bem disse, é muito mais tranquilo do que ser técnico de NFL.
Ele é um cara bonito, ele é um cara que ele fala muito bem, né? Ele parece ser bem... carismático, então faria bastante sentido. E ele trabalhou com o John Gruden, né? Ele é discípulo do John Gruden, né? O John Gruden, ele deixou a carreira na NFL pra se tornar comentarista na ESPN e deve amaldiçoar todos os dias o dia que ele decidiu voltar pra NFL, né? Porque se ele tivesse lá como comentarista, ninguém provavelmente descobriria lá os e-mails racistas dele, né? E tal. Então, uma decisão bem ruim. Aliás, John Gruden, ele só pode culpar ele mesmo. Top 2 aqui, Felipe. Vamos começar pelo segundo. Acredito que a gente vai ter o mesmo top 2, mas eu tô curioso mesmo assim, porque acho que tem uma discussão. Quem que é o seu segundo colocado?
Meu segundo colocado é o Bill Belichick, técnico.
isso que eu tava esperando. O meu segundo colocado é o Andy Reid.
E o seu primeiro é o Bill Belichick.
E o meu primeiro é o Belichick. O seu é o Andy Reid, é o primeiro? Então, era o que eu tava esperando, justamente. Assim, eu gosto do top 2 discutir junto, né? Porque eu acho que é um debate com o outro. Como você foi o primeiro a colocar o Bill Belichick como segundo, por que que ele não é mais o melhor head coach na NFL?
Não é questão de ser o melhor head coach na NFL. Acho que, assim, ele é o melhor técnico da história da NFL, indiscutivelmente. E não tem que se discutir isso. É um cara que é o maior técnico mais vencedor da história, um cara que teve talvez a maior dinastia da história da NFL, um cara que dificilmente vai ver algo como que ele fez no Patriots nessas últimas duas décadas sendo repetido. Mas a questão é, um cara que conseguiu remontar a equipe depois da saída do Tom Brady, né, não foi para os playoffs há 2 anos, foi para os playoffs ano passado, um cara que conseguiu remontar essa equipe com um quarterback novato, né? Mas o problema para mim é que acho que, invariavelmente no caso do Bill Belichick, o Bill Belichick é executivo, que ele é general manager do New England Patriots, acaba afetando um pouco do trabalho do Bill Belichick técnico. E a gente falou um pouco disso do comentário sobre o draft, que em termos de trabalho de executivo, o Bill Belichick, ele está deixando um pouco para desejar.
Um pouco então, até generoso, né?
Exatamente. Então, assim, um cara que parece que não dá o mesmo valor pro draft em termos de estratégia do que outras equipes. Então, como ele é general manager e técnico, os jogadores que ele escolhe no draft são feitos pensados pro que ele pensa de futebol americano, pro que ele pensa da equipe. E isso acaba afetando um pouco o desempenho do New England Patriots, porque eles são jogadores que não estão correspondendo às expectativas que ele mesmo colocou na hora do draft. Então, isso acaba criando um pouco... Ele deixa isso ele um pouco para trás dos outros técnicos por conta desses problemas de montagem de equipe, que são problemas que ele mesmo criou. Então, é um cara que com ele, no ano passado, o desempenho da defesa, ele conseguiu elevar o desempenho da defesa muito mais do que se esperava. Mas o ataque, eu acho que apesar do Mac Jones, foi um ataque que ficou um pouco para baixo e muito por conta de montagem de elenco. Então, isso acaba. Acho que no caso do Bill Belichick, não dá muito para separar os dois trabalhos, não dá muito para você pegar. Vamos avaliar ele só como executivo e ele só como técnico, porque é a mesma pessoa, é um trabalho que influencia diretamente o outro. Então, não é uma questão, tipo, você tem um executivo que pega os jogadores X e o técnico não consegue fazer render esses jogadores. Não é isso. Ou um técnico X que ele eleva os jogadores, apesar do executivo não conseguir pegar jogadores que são menos badalados do que se esperava, do que poderia ser. Não é isso. No caso dele, ele não consegue elevar os jogadores que ele mesmo escolhe. Então, isso acaba, para mim, afetando um pouco a avaliação do Bublé como técnico esses últimos anos. Uhum. Mas, indiscutivelmente, é o maior técnico da história do NFL. Não tem como não dizer isso.
É justo. Eu tentei isolar. Eu tentei pensar no Belichick head coach. E acho que o Belichick é o maior exemplo de que eu detesto head coach ter os poderes do GM. Eu não acho que dá certo. Eu acho que são dois trabalhos completamente diferentes. Sim, numa franquia saudável, o head coach e o GM têm um bom relacionamento. A palavra do head coach, a opinião do head coach é escutada pelo GM, mas quem toma a decisão sobre o elenco é outra pessoa, não é o head coach. O Belichick, ele, principalmente na década de 2000, né, a primeira fase ali da dinastia, ele tem vários acertos como executivo, mas os resultados recentes são bem complicados. O Belichick na primeira colocação no meu ranking é um voto puramente de respeito. E se você me pergunta, eu roubei um pouco, porque basicamente essa lista aqui é os 5 head coaches que você mais gostaria de ter na temporada 2022. E se eu pudesse escolher qualquer head coach para ser o head coach do meu time em 2022, não seria o Bill Belichick. Eu vou pender muito mais para um cara de ataque. É puramente respeito mesmo, porque eu vou dar esse voto de confiança nele por mais um ano, porque ele não tem sido o melhor head coach da NFL nos últimos anos. E não é o que eu levei em consideração, mas isso que você falou da montagem do elenco. Acho que ele pagou preço premium por alguns jogadores que não são premium. Sei lá, ele pagou bem caro por caras que não são do nível do salário deles que eles correspondem, né? Os Patriots, pelos problemas no draft, né, precisaram dar o overpay por alguns jogadores. Eu acho que o Belichick, a liga alcançou e ultrapassou alguns pontos que ele era acima da curva há 10, 12 anos atrás e ele não se adaptou. Por exemplo, os Patriots antigamente era um time ousado em quartas descidas, né? Quem não lembra daquela contra os Colts no Sunday Night Football? Mas hoje em dia, eles são o quinto time que menos vão para a quarta descida, né? Desde 2019, em situações que a probabilidade de vitória aumentaria com uma quarta descida. É o segundo time que mais corre com a bola em situação neutra em primeira e segunda descida, né? Que também não é do mais eficiente. Eu coloco ele ainda na primeira colocação apenas por respeito. Mas é um ponto aqui do top 5, Felipe, que normalmente não tinha discussão. normalmente era como o top 5 defensive tackles, né? A gente falava os quatro humanos e tinha o Aaron Donald lá muito acima. E acho que só o fato da gente estar discutindo aqui já mostra como a distância dele pro resto da liga já não existe mais.
Eu acho que assim, se o New England Patriots conseguir tirar, sei lá, uma classificação para uma final de conferência ano que vem, na próxima temporada, né, ou chegar no Super Bowl, ganhar o Super Bowl, a gente muda a figura.
Sim.
Mas, no momento, acho que você tem que, como a gente está olhando agora, entrando em 2022, acho que tem que separar um pouco o que é o Bill Belichick, o maior técnico de todos os tempos, do Bill Belichick 2022, que é um cara que vem sofrendo com montagem de elenco. Um cara que agora vai ter que, além de tudo, é um cara que inexplicavelmente se recusou a contratar um coordenador ofensivo, agora com a saída do Josh McDaniels. Eu tenho muita preocupação do que vai ser o Patriots nessa temporada, porque a saída do Josh McDaniels e a insistência do Bill Belichick de não escolher um novo coordenador ofensivo, de trazer o Bill O'Brien, como estava se especulando, de trazer alguém de fora, acho que vai prejudicar o ataque mais do que as pessoas estão imaginando. Porque você está no momento do Mac Jones que ele precisa de desenvolvimento, um cara que precisa ter um técnico de referência do lado dele para conseguir fazer ele alcançar o potencial, e não vai ter. Então é uma aposta que o New England Patriots está fazendo, é uma aposta que se fosse o Bill Belichick de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, ninguém contestaria. Mas agora, com um quarterback tão novo, acho que é uma escolha meio um pouco arriscada demais para um time que está num mundo de reconstrução. Acho que ele está confiando demais no papel dele como executivo, como técnico, de ser o manda-chuva do Patriots. E acho que isso, nessa temporada, pode acabar afetando um pouco isso daí. E é bem o que você, bem o que você disse. Só o fato de a gente estar discutindo se ele não é o top 1, né, dele, no caso ele ser o segundo da lista, já mostra um pouco que os últimos anos não são tão bons assim, né? E é um time que ganhou o Super Bowl não faz muito tempo, mas é um time que entrou numa reconstrução tão grande e vem de um histórico de draft, de montagem de elenco tão questionável, que começa a afetar um pouco a visão das pessoas em torno do que ele é atualmente.
Sim. Os últimos anos não foram fáceis para quem defendia que o Bill Belichick era mais importante que o Tom Brady na dinastia, né? E a verdade é que um maximizou o outro, né? Não acho que dá para ter tanta separação assim, né? E o que vem saindo de notícias é que você tem uma disputa ali para chamar jogadas no ataque entre Joe Judge e Matt Patricia. Que, pelo amor de Deus, se for realmente isso, não tem condições nenhuma de funcionar esse ataque, coitado do Mac Jones. O seu primeiro colocado e o meu segundo colocado, Andy Reid, head coach do Kansas City Chiefs, um cara que eu respeito muito, um cara que tá 23 anos na NFL e 23 anos como head coach. E o esquema tático dele sempre é um dos mais criativos. Não dá pra falar, é porque ele tem o Patrick Mahomes, não. Ele já teve muito sucesso, chegou em Super Bowl antes de ter o Patrick Mahomes. Eu tenho um pouco... Ele tem algumas questões, ele ainda tropeça, já foi bem pior nisso, mas ele ainda tropeça em algumas questões ali de vez em quando de timeout e tal, administração de jogo, mas ele é um cara que há duas décadas tá ali na discussão como uma das mentes mais criativas da NFL, é muito impressionante e não acho nada errado você ter ele na primeira colocação, como eu falei, o Bill Belichick na primeira pra mim é muito mais uma questão, eu vou ser bem sincero, uma questão de, sei lá, tive medo de tirar o Bill Belichick da primeira. Então, eu não tenho problema nenhum quanto o Andy Reid como primeiro colocado.
O Andy Reid, pra mim, acho que é um cara que... Ele saiu do Eagles como fim de trabalho, né? Era uma questão que ela... Era mais de fim de trabalho, de fim de ciclo, do que realmente, ele tá fazendo um trabalho ruim. Foi mais uma decisão, tipo, a gente precisa dar uma mudada pra dar uma arejada aqui. Isso é justo. Pode ser o melhor técnico de todos os tempos, chega uma hora que acaba o ciclo.
E os Eagles ficaram perseguindo um novo Andy Reid vários anos, né? Até agora estão com o Sirianni, que também é da coaching tree do Andy Reid.
Exato, é um time que trocou o Andy Reid e não conseguiu substituí-lo à altura, né? Tomou essa decisão de fazer essa troca por conta do fim do ciclo do trabalho dele e não conseguiu. E o Andy Reid, ele chegou lá no Kansas City, ele já evoluiu o time. Era um time que, acho que quem está assistindo a NFL há pouco tempo não se lembra do Kansas City antes da chegada do Andy Reid, mas era um time que era relativamente bom, mas nunca conseguia passar de nível. Era um time que nunca conseguia ser maximizado. Teve muitos anos com o... Esqueci o nome dele.
Alex Smith.
Não o técnico, eu tô falando. Era o...
Que era do Steelers.
Isso, exato.
Todd Haley?
Todd Haley, isso. Teve muitos anos com o Todd Haley como técnico, um cara que nunca conseguiu maximizar aquela equipe. Veio a chegada do Alex Smith, do San Francisco 49ers, até quando ele acabou perdendo a posição pro Colin Kaepernick.
Uhum.
E é um cara que... A gente sabia que o Alex Smith era um quarterback razoavelmente bom, mas era considerado bust por ter sido a primeira escolha do draft e nunca ter conseguido entregar aquilo que se esperava. Chegou o Andy Reid e o time mudou da água para o vinho muito rapidamente, porque é um cara que é muito inventivo em esquema ofensivo, apesar de estar muitos anos na NFL. É um cara que consegue maximizar ofensivamente. E é um time que... As pessoas falam, tipo, quando a gente fala do Kansas City Chiefs, fica um pouco meio decepcionado, porque é um time que tem o Patrick Mahomes e tem só um título. Mas é um time que nos últimos 4 anos não chegou em 4 Super Bowls seguidos por detalhe. É um time que poderia ser até campeão consecutivo da AFC. Então, a gente está falando de um trabalho que elevou muito o nível do Kansas City Chiefs, um técnico que já é rodado na NFL, um técnico que em tese não teria tanta uma adaptabilidade quanto o Andy Reid tem. E é um cara que, assim, o único problema para mim hoje, que pesa um pouco, é que ele, em termos de jogo de campo, às vezes ele demora a executar mudanças em termos de adaptação de jogo, durante uma partida, entre semanas, mas... É um cara que, no fim, ele consegue fazer essas adaptações. É um cara que pode demorar um pouco, mas ele consegue fazer essas adaptações. É um cara que, na época do Eagles, ele é um cara que era muito conhecido por ter problema de controle de relógio, um cara, sim, que usava timeouts desmedidos, mas isso é uma coisa que ele conseguiu superar. Então, é um técnico que, apesar de estar muito tempo, ele consegue ainda ter essa vontade de conseguir evoluir dentro de campo. E é um time que, cara, enquanto tiver o Patrick Mahomes, enquanto ele estiver lá, é um time que vai sempre chegar final de conferência, vai ter folga na primeira rodada, é um time que vai ficar em alto nível por muito tempo, por conta muito por conta do trabalho que o Andy Reid tem de conseguir maximizar os jogadores que tem em campo.
Verdade, né? E é outro head coach que tem uma coaching tree bem longa, né? Ele, 11 assistentes dele se tornaram head coaches na NFL em determinado momento. Atualmente a gente tem o John Harbaugh, que foi assistente dele nos Eagles, o Ron Rivera, não sei se dá pra considerar coaching tree dele de fato, mas ele foi assistente do Andy Reid nos Eagles, o Doug Peterson, ele era coordenador ofensivo dos Chiefs. O Matt Nagy substituiu o Doug Peterson, né, e foi head coach aí do Chicago Bears nos últimos anos. O Sean McDermott também foi assistente dele no Philadelphia Eagles também, se não me engano. Agora bateu uma dúvida, tô abrindo aqui o Wikipedia. Foi no Philadelphia Eagles, antes dele ir pro Carolina Panthers. Então, um cara que os times valorizam, né, o que o Andy Reid faz, né. Então, um grande nome. Pra gente encerrar aqui, eu falei no começo que eu tinha um top 6. E eu quebrei a cabeça e um cara ficou de fora. O sexto colocado nessa lista aqui pra mim, que chegou a estar no top 5, chegou a estar no top 4, pra ser bem sincero, eu cheguei a mudar ele ali de posições, mas é o Matt LaFleur, do Green Bay Packers. Pra mim, esse começo dele, de carreira dele com os Packers, é fenomenal. 39 vitórias nos 3 primeiros anos com o Green Bay Packers. Ele pegou um time que em 2018 foi o 11º em EPA por jogada no ataque, e de lá pra cá é o segundo melhor time em EPA por jogada. Não é uma coisa que ele, ele tem o Aaron Rodgers, não. O Aaron Rodgers, ele vinha de alguns anos ruins e o Matt LaFleur inseriu nova vida no Aaron Rodgers. Foi muito por causa do trabalho do Matt LaFleur que o Rodgers venceu 2 MVPs seguidos. E é um time que vai pra quarta descida, é um time progressista, progressista, né, nesse sentido. Então gosto muito do trabalho do Matt LaFleur, mas eu acabei tirando ele, colocando, tirando ele do top 5, botando ele no top 6, porque em termos de carreira ele tá abaixo desses outros, e assim, é o que vale é o momento, né, mas conta muito o cara que já teve, já fez, né, principalmente o head coach, né, a experiência conta muito. Então o Matt LaFleur seria o meu sexto colocado.
O Matt LaFleur, eu gosto dele, mas eu acho que ele limita o próprio ataque de vez em quando. Eu acho que é um cara que deveria... Eu acho que você tem o maior canhão da NFL em termos de... Você tem uma Ferrari do seu lado, que é o Aaron Rodgers, e você tenta dirigir dentro do limite da velocidade, sabe? Eu acho que é um cara que deveria... Para mim, o Matt LaFleur tem esse problema, que eu acho que ele deveria utilizar mais. Eu acho que se tivesse um pouco mais de mentalidade, um pouco mais de mentalidade agressiva, acho que é um cara que não tanto de quarta descida, mas assim, mais de como ele pensa de ataque. Acho que ele, a insistência dele em usar o jogo corrido, pra mim é um negócio que conta um pouco contra ele. Acho que é uma questão mais de se adaptar. Acho que ele invariavelmente vai perceber o que tá acontecendo. Acho que ele precisa colocar a bola na mão do Aaron Rodgers e deixar o Aaron Rodgers resolver. Acho que essa insistência dele um pouco ainda em deixar o ataque um pouco mais balanceado, acho que isso acaba afetando um pouco pra mim a visão dele ainda. Mas é um cara que tá começando, então é um cara que não... Acho que ele tem tempo ainda pra se colocar nesse top 5.
Eu discordo. Eu acho que ter essa estrutura fez bem pro Aaron Rodgers aí. Os últimos anos aí dele provam isso. E outra coisa nessa fala que você acabou deixando passar é que você é contra as leis de trânsito, né? Você acha que ele deveria passar do limite de velocidade. Então, Felipe Loures contra leis de trânsito. Outras menções honrosas?
Eu gosto muito do Mike Vrabel. Acho que eu fiquei... Eu não pensei em colocar ele no top 5, mas acho que ele seria o meu sexto hoje atualmente, porque é um cara que ele consegue retirar do Titans muito mais do que aquele time realmente poder entregar. É um cara que, muito por conta da... Acho que ele era o grande capitão da defesa do New England Patriots no começo dos anos 2000. É um cara que ele tem uma adaptabilidade, ele aprendeu isso muito com o Bill Belichick. Não é da coaching tree do Bill Belichick por si, né? Mas é um cara que aprendeu muito como compensar a defesa, como criar essa adaptabilidade com o Bill Belichick. Eu acho que ele usa isso no Tennessee Titans. É um cara que ele não tem ele não tem muito ainda... Como ele virou técnico muito rapidamente, a evolução dele foi muito rápida.
Sim.
Ele não tem um trabalho... Ele não tem um corpo de trabalho anterior para se apegar. Então é um cara que ele consegue se adaptar muito bem ao que ele está, ao que ele se propõe como futebol americano. Um cara que toma decisões rápidas. Um cara que, por conta desse histórico dele como jogador de defesa, ele toma decisões rápidas. Um cara que tem uma visão de jogo, porque jogou há muito pouco tempo e que ele ainda tem uma visão do jogo da NFL. Hoje ele consegue enxergar bem essas questões de campo. Então... Eu vejo ele como uma estrela em ascensão, né, Fel? Tanto que foi técnico do ano nessa temporada.
Uhum.
Pra mim, ele seria o sexto colocado, mais por conta dessa questão de adaptabilidade, de visão de jogo, de extrair do Titans muito mais do que realmente se espera da equipe.
Verdade. Outras menções honrosas aqui é o Sean McDermott, do Buffalo Bills. Um cara que eu gosto bastante. Acho que claro que eu vou sempre pender pro cara que vem do ataque, né? Mas os resultados do Sean McDermott e a forma como ele monta a comissão técnica, né? Acho que é um ponto que até a gente acabou não falando, né? Você saber contratar os coordenadores certos é muito importante. Porque tem aquela coisa, ele é bom, mas porque o fulano é o coordenador dele, tem um bom esquema e tal, né? Mas é quem contratou o fulano, foi o head coach, né? Então isso é um ponto muito importante. Ele vai ter um desafio agora, pela primeira vez ele vai ter que substituir o staff no ataque, né? O Brian Daboll, ele vinha como um dos melhores coordenadores da NFL há algum tempo, foi pro New York Giants, então é um desafio, mas gosto bastante do Sean McDermott. E eu pensei ali em ousar, porque eu queria botar o meu head coach favorito na NFL atualmente, que é o Brandon Staley. E eu amo o Brandon Staley. Eu acho que ele vai ser um grande head coach por muito tempo. Adoro a agressividade dele. Acho que é o que você precisa para ser head coach na NFL atualmente. Gostaria muito de ter encontrado um espaço para ele, mas não teve como. Então, o Brandon Staley, só para citar, que é um cara que eu acho que tá na ascensão. Acho que Kyle Shanahan é um cara que sempre tava nessa disputa, que acho que os últimos anos dele justificam ele não estar nessa discussão. Mas é um cara que de repente pode voltar. Mas acho que é isso. Tem mais algum nome que você queira citar?
Não, acho que
Brian Daboll?
Brian Daboll veremos, né? Veremos. Acho que não estaria se estivesse no top 5 do ano que vem. Mas veremos.
Sem expectativa alta, né?
Sem expectativa alta.
Antes de terminar essa discussão de head coach, eu só queria alguns dos apoiadores, eu mandei mensagem pra eles pedindo a lista deles, né? Então vou passar por alguns deles. Aliás, antes vamos relembrar o nosso top 5, Felipe. O meu ficou Bill Belichick em primeiro, Andy Reid em segundo, John Harbaugh em terceiro, Mike Tomlin em quarto, Sean McVay em quinto. Como é que ficou o seu?
O meu ficou Andy Reid em primeiro, Bill Belichick em segundo, Sean McVay em terceiro, Mike Tomlin em 4 e John Harbaugh em 5º lugar.
Bem parecido, né? Só a gente inverteu a ordem ali. Inverteu a posição do John Harbaugh com o do Sean McVay. Então vou passar por algumas das listas aqui dos apoiadores rapidinho. O Ricardo, ele colocou o Belichick em primeiro, o Sean McVay em segundo, John Harbaugh em terceiro, Mike Tomlin em 4º e o Sean McDermott em 5º, né? Ele já lembrou do Sean McDermott, ele deu uma menção honrosa aqui pro Andy Reid e pro Kyle Shanahan. Passar aqui pelo Elton. O Elton colocou Mike Tomlin em primeiro, Sean McVay em segundo, John Harbaugh em terceiro, Andy Reid em 4º, Sean McDermott em 5º. Ele botou o Bill Belichick de Rock Concours, né? Ele que torce pro Patriots. O Diogo botou Belichick em primeiro, Andy Reid em segundo, Mike Tomlin em terceiro, Kyle Shanahan em 4º, John Harbaugh em 5º. O José Gomes colocou Belichick em primeiro, Andy Reid em segundo, Mike Tomlin em terceiro, Sean McVay em 4º, John Harbaugh em 5º. E pra encerrar aqui, não, mais dois. O Mihel colocou o Belichick em primeiro, Andy Reid em segundo, Mike Tomlin em terceiro, Sean McVay em 4º, Matt LaFleur em 5º. E pra encerrar, o Thiago Machado colocou Belichick em primeiro, Andy Reid em segundo, John Harbaugh em terceiro, Kyle Shanahan em 4º, Mike Tomlin em 5º, né? Então, acho que o grupo de cima ali tem meio que um consenso, né, esses nomes. Não esqueça de escutar a segunda parte do podcast, né, tá no feed, quer dizer, pode estar no feed se você já estiver escutando na segunda-feira o programa, né, eu publiquei de forma separada essa parte aqui, e a segunda parte vai ser sobre o jogo 2 da final da NBA entre Golden State Warriors e Boston Celtics, então não deixe de escutar. Felipe, antes de eu te liberar, preciso fazer uma pergunta importante. 3 primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi. O que você tá achando? Eu te sigo no Twitter, então eu sei o que você tá achando, mas pro nosso público, o que você tá achando?
É uma análise incompleta, porque ainda faltam os 3 episódios finais, mas eu sinceramente queria estar gostando mais do que eu tô realmente gostando. Acho que tem problemas de ritmo. Acho que os episódios estão num ritmo. A Deborah Chow, que é a diretora, né, a showrunner, acho que ela não conseguiu encontrar um ritmo legal para os episódios até agora. Acho que até por conta da duração reduzida, não vão ser só 6 episódios, acho que ela está meio com problemas para achar um ritmo que consiga agradar. Uma coisa que eu não estava pensando, mas que eu acabei percebendo depois, é que eu não gostei do encontro entre o Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader. Eu acho que
reduziu
um pouco a importância do episódio 4. Acho que é interessante. Acho que a história envolvendo o Obi-Wan é interessante. Ele sair dele, se encontrar com a Leia. Isso eu acho que é importante porque acho que cria uma importância. Isso adiciona ao episódio 4. Tipo, no começo do episódio 4, por que que a Leia estava procurando o Obi-Wan Kenobi? Como que ela conhecia ele? E acho que isso ajuda. Isso a série está ajudando, porque, ora, conheceu ele quando era jovem, que o salvou, que a salvou, etc.
Mas assim, rapidinho, eu vi isso de forma completamente diferente de você agora. Claro que você sabe muito mais de Star Wars, então eu vou confiar no seu julgamento. Mas eu acho que a série tá tentando sair, tá fazendo um esforço para colocar o Obi-Wan como Ben pra Leia, porque o jeito que ela fala com o Obi-Wan no episódio 4, né, a mensagem que ela manda, dá a entender que ela não sabe quem é a Obi-Wan. Ah, você serviu com meus pais nas Guerras Clônicas e tal. Eu li dessa seguinte forma, que ela tá sendo salva pelo Obi-Wan, mas ela não sabe que é o Obi-Wan.
Eu não tinha pensado nisso. Eu realmente não tinha pensado nisso. Eu tinha.
Bem, vamos
Agora
deixar pros.
você me quebrou, porque eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado, mas faz sentido.
Vou deixar pros ouvintes decidirem por si que ele. Qual... Porque assim, ele se apresenta como Ben pra ela. E no final do terceiro episódio, ele manda ela se afastar, e aí aquela a garota lá que ajuda eles chama ele de Obi-Wan, que ela sabe que ele é o Obi-Wan. Mas o fato dele ter mandado a Leia se afastar me parece um esforço dos criadores de mostrar que, ó, ela não ouviu o Obi-Wan sendo chamado de Obi-Wan. Então, eu tava pendendo muito mais pra esse lado, eu fiquei surpreso de você acreditar que tem. Que vai ter esse relacionamento aí entre os dois, mas também é uma possibilidade interessante, né? Ganha um peso diferente.
Então, eu tinha interpretado esse lado, que eu acho que quando apareceu no, no, na série, eu pensei, pô, então agora vamos criar um pessoal desse histórico, por que que ela tá indo atrás do Obi-Wan, porque ela já conhecia ele, eu não tinha pensado por esse lado. E no caso do Obi-Wan com Darth Vader, eu acho que reduz um pouco a importância do confronto dos dois no episódio 4. E dá a entender, né, pelo. Porque assim, a gente se leva em conta aquela questão de jornada do herói, etc. O episódio 3 foi o momento mais baixo do Obi-Wan, né? Agora ele vai crescer e, em tese, né, acho que vai recuperar um pouco da confiança nele mesmo. E vai ter um outro confronto com o Darth Vader, eu acho que é inevitável por conta do que eles estão procurando. Então acho que isso reduz bastante a importância do encontro entre os dois no episódio 4, né? Porque no episódio 4 o Darth Vader fala, tipo, ah, a última vez que a gente se encontrou, você era o mestre, eu era o aprendiz, agora trocou. Tipo, mas não, porra, agora eles já se encontraram quando.
Você destruiu ele.
Exato,
Isso.
cara. Assim, tipo, não, então acho que. Eu fiquei com a impressão que reduziu um pouco a carga de importância do episódio 4, e pra mim isso é muito importante nessas séries auxiliares, né, de você manter um pouco a integridade do que é apresentado nos episódios,
Sim.
nos
É,
filmes. Então.
episódio 4, o filme, né? Não o episódio 4 da série, né? Porque de 23 episódios. Eu achei que faltou cerimônia no. Assim, claro que se você tem o Darth Vader e você tem o Obi-Wan na série, eles iam se encontrar em
Sim.
algum momento. Eu achei que faltou cerimônia. Eu achei que. Assim, o Obi-Wan sai correndo lá pra atrair ele, né? E tal, e o Darth Vader encontra ele. Não tem muito. Questão geográfica ali do momento também, eu não entendi muito bem. Aí tem a questão do fogo lá que separa os dois, e aí tá todo mundo vendo que tem um droid pegando o Obi-Wan pra levar e não tem como interferir. Eu não gostei muito. Tô gostando da série no geral, acho que um 7,5 sólido, mas eu também fico com a sensação que poderia ser melhor. E assim como os prequels, né, 1, 2 e 3, o Obi-Wan é disparado a melhor parte, né, porque é muito plausível. E a interpretação do Ian McGregor é excepcional, de um cara que passou por um trauma gigantesco e agora vai ter que recuperar, né? Ele dá a entender que ele cortou a ligação dele com a força, né? Tanto que ele teve um pouco de dificuldade para salvar a Leia, né, no final do segundo episódio, né? Que dá para ver, eu não reassisti, né, mas ele tenta ali até ele conseguir evitar a queda dela. E ele vai precisar se ligar de novo à força, porque presumindo que ele vai lutar mais uma vez com o Darth Vader.
É um cara que tá frustrado, né? Porque a gente sabe desde o começo que ele tá tentando falar com o Pagodin, né? Que foi a tarefa que o Yoda passou para ele, e não consegue. Porque não me lembro aonde agora que fala, se foi nos episódios 6, eu não me lembro agora, mas pra pessoa conseguir fazer essa ligação com a força, para conseguir se comunicar com os Jedi que já morreram, né, para conseguir se comunicar com a força, para conseguir encontrar essas pessoas, o Jedi precisa estar em paz e consigo mesmo. Então, acho que isso agora a gente vai ver nesses próximos 3 episódios, é o Obi-Wan ficando em paz consigo mesmo. Acho que, cara, acho, sei lá, pra mim é inevitável que Liam Neeson vai aparecer, no, pelo menos em voz, no último episódio, em algum momento. Porque... É,
ele já fechou um contrato pra dublar o Qui-Gon, né, numa série animada, né? Então, a voz, pelo menos, ele vai ter, né?
Porque assim, você tá plantando muito essa semente pra depois ser utilizado, porque ele tá tentando falar com o Qui-Gon e não consegue, se não ter essa recompensa nos episódios finais, aí é um problema de roteiro, né? Porque aí você deu toda a isca e não dá recompensa, aí eu acho que é um problema de montagem de roteiro, simplesmente. Então pra mim é meio que inevitável que, pelo menos em voz, eu acho que ele vai aparecer.
É, e a última coisa que eu falo é que, assim, o que a gente saiu de notícia, né, que não era o plano original ter o Darth Vader nessa série, né? O plano original era um filme, né, muitos anos atrás, e depois virou série quando a Disney quer colocar coisa premium no Disney Plus. E, assim, dá pra notar que não era o plano original ter o Darth Vader na série, né? Parece um meio coisa assim. Eu gosto, claro, é fanservice e vou... Quarta-feira, eu tô assistindo todo dia de manhã, 8 horas da manhã. Tô acordando cedo pra assistir. E vou continuar vendo os outros. São 6 episódios, né?
Mas
poderia ter sido melhor. Pra terminar, acho que Mandalorian ainda tá seguro como a melhor série do Disney Plus. Mas é isso. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Até a próxima.
Até a próxima. Grande abraço, Gabriel.